Olá, boa tarde a você que está conosco aqui pelo Notícias Agrícolas. Estamos com mais um boletim no ar hoje, sem a referência de Chicago, para a gente fazer o acompanhamento do mercado da soja. É feriado nos Estados Unidos, dia da independência por lá, e as negociações só serão retomadas amanhã, sexta-feira, no pregão regular. Nem o pregão noturno deve ter nesse dia de hoje, portanto, as negociações só recomeçam a partir das 10 horas, horário de Brasília. No entanto, a gente tem que entender como o mercado vem se comportando até o momento e principalmente os reflexos desse comportamento do mercado lá em Chicago para as negociações aqui no Brasil. E quem nos ajuda nessa análise, nesse entendimento, é o Luiz Fernando Gutierrez, lá da Safras e Mercado. Hoje ele conversa com a gente por telefone. Seja bem-vindo, Luiz. Mais uma vez, obrigado pela sua participação aqui no Notícias Agrícolas. Vamos contextualizar o atual momento aí de preços. O que que Chicago está de olho e o que pode e não deve pesar aí no rumo dos preços nos próximos dias aí, Luiz? O que que você tem visto?
Boa tarde, Alexandre. Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite mais uma vez. O mercado ele não tirou o olho de Chicago, né, Alexandre? E aí, olhando para Chicago, ele naturalmente ele olha os fatores fundamentais, principalmente, né? E um deles continua sendo a guerra comercial. A gente teve na semana passada aí um encontro entre os presidentes dos Estados Unidos e da China. Não houve, obviamente, o acordo não foi assinado, não se esperava isso de fato, mas o que se esperava era que, a partir desse encontro, a gente retomasse, os americanos e chineses retomassem as negociações. E aparentemente é o que vai acontecer. A gente já tem uma reunião marcada a princípio para a semana que vem, uma reunião presencial entre representantes do alto escalão dos governos, que deve dar continuidade às negociações que estavam paradas até o dia 20. Então esse continua sendo o principal fator fundamental, o plano de fundo para o mercado de Chicago, para o mercado internacional como um todo, mercado financeiro internacional como um todo. Mas também, fundamentalmente, Chicago naturalmente olha para a questão da safra americana, que é o grande fator aí de dúvida, né? A gente teve aí um início ruim da safra, o plantio ele não foi completado dentro da janela ideal, a gente viu que a área americana destinada à soja ela não foi completamente semeada, o USDA confirmou que a área americana deve cair entre 10% e 12% com relação ao ano passado, isso é um fator positivo para Chicago. O USDA também falou que os estoques americanos ficaram abaixo do esperado, né, os estoques trimestrais americanos, também seria outro fator positivo para Chicago, mas, do outro lado, a gente tem uma melhora climática para os próximos dias no cinturão produtor americano. Então, isso meio que compensou os fatores de alta, e como o mercado já havia acumulado muitos ganhos aí em maio e em junho, ele aproveitou esse primeiro momento de julho para corrigir também tecnicamente, né, em cima desses fatores fundamentais, e aí ele está trabalhando num patamar um pouco mais baixo agora. Então ele espera realmente agora por novidades, tanto com relação à guerra comercial, quanto com relação à safra americana, para voltar ao patamar mais alto, ou de repente até perder um pouco mais de terreno. A verdade é que a gente está entrando num momento de muita volatilidade, é sazonal essa volatilidade, é um momento de mercado climático americano, normalmente a gente tem muita volatilidade em Chicago, a gente tem dias de altas fortes, dias de quedas fortes, é muito em detrimento do clima americano, né? Semanas de clima positivo, de mapas indicando clima positivo, vão trazer uma pressão negativa para Chicago. E, ao mesmo tempo, semanas de clima negativo para o cinturão vão trazer força para Chicago ficar patamares um pouco mais alto. Então, o mercado está de olho nisso, é um momento muito delicado, é muito difícil de se prever qualquer coisa nesse momento. E eu não acredito que Chicago vá trabalhar muito longe dos $9 aí no contrato.
É engraçado falar que começa agora o mercado climático lá nos Estados Unidos, né, Luiz? Porque o clima já vem influenciando desde lá o começo do plantio, mas efetivamente é de fato o mercado climático, o desenvolvimento da lavoura, que o clima tem maior influência, né?
Exatamente. Embora a gente tenha uma área menor nos Estados Unidos, né, Alexandre? E o clima realmente foi o principal fator para isso acontecer, nada impede que daqui para frente, daqui nos próximos 100 dias, a gente tenha clima positivo, as lavouras se desenvolvam bem e as produtividades surpreendam, compensando parte da queda na área, né? Nada impede que isso aconteça. Então, por isso que a gente entra aí, a partir da finalização do plantio, realmente a gente entra no auge do mercado climático americano, e é um momento que tudo pode acontecer, como eu falei. Semana de clima bom, o mercado vai cair. Semana de clima ruim, o mercado vai subir, olhando, né, para esse fator climático. Então, é realmente um momento que a gente espera muita volatilidade. Ela é sazonal, ela é histórica nesse momento do ano. E, normalmente, a gente tem oportunidades interessantes aí que o produtor pode aproveitar.
Muito bem. Agora, olhando um pouquinho aí para o mercado interno, o que, que você está acompanhando, Luiz?
Bom, o mercado interno é muito parado, né, Alexandre? Desde que Chicago voltou a perder terreno aí, mas principalmente dólar, né, distanciou dos R$4,00 aí, que a gente viu em maio e em junho também, o mercado perdeu força, o mercado interno, ou seja, preços recuaram, os produtores aproveitaram muito, né, principalmente em maio e uma parte de junho, para negociar naqueles momentos de pico do mercado, né, que só já chegou a 85 nos postos, os produtores vieram para o mercado, aproveitaram muito aquele momento, tanto que a comercialização andou muito em maio, principalmente, e aproveitaram para travar tanto a safra disponível, que vinha atrasada, ou ainda continua, mas o atraso diminuiu, o ritmo de comercialização melhorou, mas principalmente safra nova. Então, a gente viu muitos negócios de safra nova aí, em maio e junho, né, principalmente no final de maio, primeira quinzena de junho, e isso acabou que, como os produtores já travaram boa parte dos custos para a safra nova, eles estão um pouco mais tranquilos nesse momento. Até dá para dizer que as vendas antecipadas da safra nova elas estão acima da média normal.
Ah, é?
Então, isso mostra realmente que os produtores aproveitaram o momento que Chicago, câmbio, prêmios ofereceram, e negociaram, travaram custos. Então, nesse momento, já com uma boa parte dos custos travados, né, ou com, de certa forma, com o hedge já feito, eles recuam, eles se retraem esperando por preços melhores para voltar a negociar.
Qual o percentual que você tem aí em termos de comercialização da safra nova?
A nossa atualização mensal vai sair amanhã, mas dá para dizer, né, parcialmente aí, que a safra nova deve estar entre 15% já negociada, a safra brasileira, sendo que a média é em torno de 10% para a safra do ano, e a safra atual deve chegar a 70%, contra uma média de 75%. Então, a gente tem um atraso na safra atual, mas a gente tem vendas antecipadas em um ritmo melhor para a safra nova.
Desculpa, Luiz, só reforçando, é 60 ou 70 de comercialização da safra velha?
70 contra 75.
Tá, isso. Ok. E, enfim, não é um atraso muito grande, muito significativo, mas, enfim, indica que a gente tem aí um percentual maior para ser negociado ainda, né?
Exatamente. A gente tem 30% da safra disponível, ainda tá na mão dos produtores ou das empresas para ser negociado. E, com relação à safra nova, como eu falei, a gente já negociou 15%, contra uma média de 10%, o que mais ou menos dá para dizer que compensa, né? 5% a mais na safra nova, 5% a menos na safra velha. Dá para dizer que o volume geral aí a gente está mais ou menos dentro do normal.
Tá. Agora, como é que está a China? Porque existe uma preocupação da China, vir desacelerando aí as suas compras aqui no Brasil. De fato, isso está acontecendo, Luiz?
De certa forma, sim, mas ao mesmo tempo não. Eu diria o seguinte, Alexandre, é normal que nessa época do ano a gente já tenha uma queda nas exportações brasileiras. A gente tem o auge das exportações aí em abril, maio e uma parte de julho. E a partir aí de junho e julho a gente começa a ver uma demanda por exportação menor, né? Uma demanda de fora menor pela soja brasileira, até porque ali em agosto, setembro já começa a entrar a safra americana. Mas os chineses eles já têm uma tendência de comprar menos nessa temporada, né? Pela questão lá da febre suína africana, diminuição do rebanho, então já tem uma tendência de se comprar um pouco menos. Eles ainda têm estoques, né, guardados. Não vamos esquecer que eles acabaram comprando soja americana aí no início do ano, então eles também se estocaram um pouco de soja americana. Então é normal que eles diminuam um pouco a demanda, mas eu diria que a demanda continua nos portos brasileiros. A gente já tem aí para julho mais de 6 milhões de toneladas aí registradas para embarque nos portos brasileiros. Esse volume deve chegar a 8 milhões, talvez. E a maior parte disso aí é da China. Então, a demanda está diminuindo um pouco, mas eu diria que é mais sazonal do que realmente uma questão de falta de interesse dos chineses.
Agora, você acredita que, tradicionalmente, essa redução, ou sazonalmente, essa redução das compras da China no Brasil acontece a partir de agora, né, de julho em diante, mas a China começa a focar nas compras lá nos Estados Unidos. Você acredita que isso já começou, aconteceu, pode vir a acontecer, mesmo sem um acordo efetivo sendo firmado aí, Luiz?
Sim, eu acho que o interesse chinês, ele nunca sai dos Estados Unidos, é óbvio, né? Principalmente nesse momento aí de guerra comercial, os chineses, eles estão de olho na safra americana, eles querem saber qual vai ser o tamanho da safra americana, eles querem saber como é que vai se portar Chicago, mas só quem oferta nesse momento sobra para eles, né? Sem imposto é Brasil e Argentina, com um volume suficiente para atender a demanda deles. Naturalmente, eles mantêm o foco da demanda, especificamente falando aqui na América do Sul, nesse momento ainda, mas já cuidando, né, a safra americana e o desenrolar das negociações. Os chineses, eles são, os principais importadores chineses, eles são muito próximos do governo chinês. Então, eles têm informações realmente muito rápidas e até mais claras que nós, talvez, né? Então, eles realmente sabem como tá andando as negociações, eles têm esse interesse aí de que a China entre em acordo com os Estados Unidos para voltar realmente as compras pela soja americana. Mas enquanto isso não acontece, eles naturalmente estacionam a demanda deles aqui na América do Sul, principalmente no Brasil.
E como é que fica o prêmio diante dessa situação?
O prêmio, ele teve um momento agora, o mês de junho, foi de queda no prêmio, Alexandre. Mas eu diria que uma boa parte disso também é um maior interesse de venda por milho nesse momento, de entrada da safrinha. A gente tem grandes carregamentos, um grande volume de milho sendo destinado aos portos. Então, existe uma pressão de safrinha, digamos assim, no lado do milho contra a soja. Existe um pouco menos de espaço para a soja nos portos, que é normal também. Mas, se não houver acordo comercial no curto prazo, no médio prazo, naturalmente, prêmios pagos pela soja brasileira vão voltar a subir nas próximas semanas. Então, a gente tem um momento de ajuste, mas se a demanda chinesa continuar por aqui, a gente vai ver aí na frente os prêmios retomando patamares mais altos.
Muito bem. Então, se a gente pudesse dar uma orientação para o produtor, dá para esperar mais um pouco, então, Luiz, para negociar?
Depende de quando ele já negociou, né, Alexandre? Eu acho que, como eu falei, a gente já tem 70% da safra negociada, tem espaço para se negociar um pouquinho mais. A gente tem. O momento é muito difícil de se prever, né, porque a gente tem uma questão envolvendo câmbio também, essa questão da reforma da Previdência. A tendência para o câmbio nos próximos meses, ela é negativa, ou seja, a gente espera que o câmbio recue mais ainda, né? Em se aprovando a reforma e a economia começar a andar. Então, por um lado, a gente pode perder o suporte do câmbio, né? A gente pode ganhar suporte de Chicago, talvez de prêmios, mas o câmbio pode atrapalhar na conta. Então, é muito difícil esse momento. Eu diria que o produtor, ele tem que ele não pode tirar o olho nunca, na verdade, né? Mas principalmente agora, ele não pode tirar o olho do mercado, que nada garante que os preços vão melhorar. O ideal para ele, o produtor brasileiro, é que a guerra comercial continue. Isso realmente vai trazer um fator de suporte para preços, mas eventualmente a gente pode ver no curto prazo ou no médio prazo um acordo comercial, uma surpresa, talvez até no curto prazo. Isso pode atrapalhar a conta dele. Então é importante que ele não tire o olho do mercado e, se ele tem aí alguma continha a pagar, está dando rentabilidade para ele aí, esses preços atuais, que não são ruins, né? É importante destacar que a gente tem preços acima de R$ 80 nos portos ainda. Então, se ele tiver oportunidade, é interessante ele fazer mais algumas negociações.
Muito bem. Meu caro Luiz Fernando, muito obrigado pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas e volte sempre, Luiz.
Obrigado, Alexandre. Até a próxima.
Um abraço. Luiz Fernando Gutierrez, ele é lá da Safras e Mercado. Hoje, sem a referência de Chicago, no entanto, a gente tem aí todo o contexto do mercado para ser analisado. A gente tem essa questão do mercado interno, aguardando aí a retomada de Chicago, tentando se movimentar, tentando buscar novidades e aproveitando esse momento que é de auge do mercado climático lá nos Estados Unidos para se mover e tentar definir um rumo para os preços. A gente tem também uma situação da China reduzindo as suas compras aqui no Brasil, mas, segundo o Luiz, não é nada para se preocupar, afinal de contas, isso tradicionalmente, sazonalmente acontece, está dentro da normalidade, ainda assim o volume previsto aí de exportação brasileira de soja para julho é bastante significativo. O mercado até agora trabalha aí com negócios de 6 milhões de toneladas, mas pode chegar a 8 milhões de toneladas ao longo aí do mês de julho, que não é nada ruim para o mês de julho, segundo afirmou aí o Luiz Fernando. Enfim, em relação ao ritmo de comercialização, a Safra deve lançar amanhã o seu informativo sobre esses números, mas o Luiz adiantou para a gente que pode ficar em torno aí de 15% de comercialização da Safra Nova, um índice que estaria, portanto, à frente do ano passado, que nesse mesmo momento era de 10%, e a safra velha estaria um pouquinho mais atrasada em relação ao ano passado, 70% contra 75% nesse mesmo momento. São essas informações, a gente vai ficando por aqui. Eu agradeço muito a sua atenção e audiência.